Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. Esse é o nosso Conversa Bis e a conversa de hoje é com Denise da Silva Maranhão. Ela é assistente social há 35 anos. Trabalhou na organização Bem-Estar do Menor, que fica em Sabinópolis, município no leste de Minas, bem próximo ao Vale do Jequitinhonha. Ainda hoje desempenha alguns trabalhos voluntários para essa organização, mas dedica a maior parte do seu tempo na prevenção da violência doméstica por meio da metodologia Claves. Mora em Sabinópolis com seu esposo Hermógenes, participa da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal e tem duas filhas. Ela está conosco na Rede Mãos Dadas desde seu início. Denise, é sempre um prazer estar contigo, ouvir você e suas experiências. Seja muito bem-vinda ao nosso Conversa Bis. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Seja bem-vinda, Denise.
Ei, toda a turma do Mãos Dadas e os educadores sociais pelo Brasil afora.
Então, nós gostaríamos que você nos contasse uma história que a gente está chamando de uma boa ideia de superação. E o que, que é isso? É uma estratégia que Deus deu, né? Ou que Ele ainda nos dá, e que nos ajuda a superar os obstáculos da vida. A gente sabe que veio de Deus porque Ele é a pessoa que nos dá a criatividade para pensar em soluções. Às vezes a solução é muito simples, às vezes mais complexa, mas a gente sabe, olhando para trás, que foi Deus quem nos ajudou a navegar aquele trecho difícil da nossa caminhada. Você consegue lembrar de alguma boa ideia de superação?
É uma das coisas que nós vivemos aqui na nossa entidade, que é uma entidade grande, que tem mais de 100 pessoas e educadores sociais, foi uma ocasião em que um dia normal de manhã, uma das nossas coordenadoras nos ligou contando que as crianças haviam falado para ela que um dos tios que ajudava no contato e na condução deles para a escola estava abusando deles ou passando a mão nessas crianças. E nós ficamos sobressaltados e fomos até o local onde era esse projeto, a 60 quilômetros aqui da nossa sede. E quando nós chegamos lá, nós tivemos que conversar, entender o que estava acontecendo e tentar fazer uma abordagem com esse adulto que deveria estar protegendo as crianças e, na verdade, estava fazendo violência e estava abusando sexualmente das crianças. Então, nós reunimos um grupo de pessoas que nós temos, que nós chamamos de Conselho Diaconal, que é um conselho que apoia cada projeto, que é composto pelas algumas famílias, pelos educadores, pelo pastor do projeto. E aí, então, nós montamos uma estratégia de fragante. E uma das pessoas que era desse conselho era um policial lá da comunidade, também irmão da igreja. Então, ele orientou que os homens que faziam parte desse conselho deveriam fazer uma chamada nessa pessoa e confrontá-lo diretamente. E foi isso que aconteceu. E naquele dia, ainda de manhã, houve esse confronto e essa pessoa foi descoberta e confessou que estava fazendo isso com as crianças. E eram meninas entre 7 e 10 anos, que eram meninas que participavam dos projetos durante todo o dia. E o que acontecia é que, na hora em que as crianças estavam no intermeio entre o almoço e o início das reuniões, ele as conduzia em alguma das salinhas e tinha então algum tipo de toque abusivo, e isso durante algum tempo. E as crianças, que já vinham sendo, de alguma forma, conversadas sobre a necessidade de se cuidarem, elas tiveram coragem de procurar a líder do projeto, né, a coordenadora na época, e contar. Foi um tempo muito difícil, porque toda a equipe entrou em crise. E nós tivemos então que aprender a lidar com várias situações. Primeiro, as grandes vítimas, que eram essas crianças, que eram muitas meninas. Cerca de 7 ou 8 meninas que estavam sendo manipuladas por esse homem. As sete famílias que estavam sendo de alguma forma afetadas. A própria família desse acusado era uma família atendida e que também trabalhava no projeto. Então, também houve crise. Toda a equipe do projeto, que de alguma forma já estava sendo preparada para pensar em situações que pudessem haver violência e abuso contra as crianças, também a equipe toda entrou em crise. E também o próprio sistema de proteção, porque é uma cidade pequena. E nós tivemos que fazer a denúncia, tivemos que ir até o conselho, tivemos que conversar com o pessoal da política de assistência social.
Denise, espera aí só um pouquinho, só para eu entender melhor. A pessoa que fazia, que cometia o abuso, ele era crente.
Ele era crente.
E ele era da igreja.
Ele também era da igreja.
Então, nós estamos falando da família dele, da família de 8 crianças. E de toda a comunidade da igreja e aí também da cidade.
Então, foi um impacto muito grande, porque aí todo mundo fica sabendo da história. A gente ainda não tinha tanta habilidade de pensar o que mais profundamente a gente deveria fazer. Mas a coordenadora era uma pessoa muito muito querida e muito amorosa. E ela então sentava sistematicamente com essas meninas. Ela não tinha preparação psicológica, nada.
E nem na cidade tinha psicólogo na época.
Mas ela foi conversando. A gente ficou muito assustado porque a gente teve que chamar as famílias e conversar com as famílias. Mas as famílias muito simples e sem entender muito, muitas delas não tiveram a acolhida necessária para as suas filhas, né? Como se essas crianças fossem culpadas do processo. Então, a gente teve que aprender a lidar com toda essa crise que a gente viveu numa temática tão difícil e tão comum, né? Porque aí a gente fica sabendo de outros casos que foram acontecendo. Mas a gente foi aprendendo. Foi interessante o processo, a gente passou assim, tipo, 6 meses. Trabalhando todos os processos que foram surgindo disso, e a gente viu a grande necessidade de preparar as crianças mais para esses tipos de risco que as crianças vivem, né? E também as equipes, porque o pessoal já estava ouvindo, a gente já vinha treinando, falando algumas coisas, mas a gente não tinha nenhum material ou nenhuma coisa sistemática, né? Disso a gente foi compartilhando com outras entidades, com o próprio pessoal da Rede Mãos Dadas. E Deus foi abrindo portas, né? Até que a gente teve acesso ao programa Claves, que é um programa muito importante na nossa entidade. E aí nós implantamos um programa que trazia principalmente a marca da prevenção, que era o que a gente queria. A grande questão desse ensinamento da gente é o que nós vamos fazer para prevenir, para que as crianças saibam lidar com situações tão difíceis como essa, dentro da instituição, em casa, também as famílias, né?
Esse olhar para a prevenção talvez tenha sido a marca, né? O aprendizado dessa experiência, né? Porque eu vejo que tem algumas pessoas que falam assim: ai, se Deus quiser, eu não vou ter que lidar com isso, né? Mas a chance de você ter que enfrentar um problema desse tipo no trabalho social é muito alta, né? Tanto pelo lado da família que essa criança está vindo, como também pelo lado das pessoas que procuram trabalhar com a gente, que vem, né, até um voluntário. E geralmente são pessoas que a gente não imagina que teriam esse tipo de problema. E não é fácil a gente vestir essa camisa da suspeita, né? Então, ao invés de trabalhar com a suspeita, vamos trabalhar com a prevenção. É isso que vocês fizeram, não é?
Hoje, algumas dessas meninas que vivenciaram isso são educadores do projeto, do mesmo projeto em que, de alguma forma, elas. E assim, a gente ouve delas e sabe que foi um tempo difícil, que elas têm sequelas, algumas delas, né, nos seus relacionamentos, mas que essa ideia de trabalhar a prevenção, de que toda a instituição, de que os pastores, de que todo mundo estava mais treinado e buscou uma forma da gente lidar, né, tanto para ser curado como para a gente caminhar de uma forma madura e mais preparado para outras situações que poderiam vir, principalmente da prevenção, foi um aprendizado muito importante que a gente teve enquanto instituição, enquanto pessoas. Então a gente ainda tem, está colhendo frutos, né? É aquilo mais ou menos de José, né? Deus transforma o mal em bem para que a gente aprenda e que a gente veja que Deus vai ensinando a gente a lidar com as coisas difíceis da vida e os riscos que a gente tem de estar com tantas crianças. E também a comunidade, o próprio sistema de garantia, né? O conselho tutelar, a política de assistência e tal. Nós já tivemos oportunidade de fazer vários treinamentos com todo o grupo do município, que é um município de 15 mil habitantes, mas que a gente, como entidade e também vivenciando essas coisas, a gente teve voz, né? E por causa da nossa experiência e também porque a gente buscou outras formas de lidar com isso que aconteceu lá.
Ou seja, você está me dizendo que, a partir de uma experiência dolorosa, que podia inclusive levar ao fechamento da instituição por causa do escândalo, né? Vocês conseguiram, na verdade, hoje influenciar a cidade toda para diminuir a incidência de abuso sexual.
Isso mesmo.
Ainda acontece, lógico, né? E a gente sabe disso, mas a gente se tornou uma referência e sempre é procurado, e a equipe também está mais tranquila, né, para lidar e para saber o que fazer, que protocolo seguir, como que a gente pode. E também as crianças que vão aprendendo através da metodologia Claves, do Brincando, Nos Fortalecemos, que elas podem procurar quem ela precisa, se ela tiver medo, se ela tiver dificuldade, se sentir mal, que ela pode cuidar do corpo dela, que ninguém tem o direito. Então, esses conceitos, sistematicamente vão sendo incorporados, na vida da criança, e eles repetem isso de uma forma muito natural, porque toda a entidade, né, das crianças a partir de 4 anos até a adolescência, passam pelo processo, da capacitação do CLAVES, que são oficinas junto com eles, para que eles aprendam a lidar com essas situações de risco e dificuldade. Pois não?
Denise, ouvindo essa sua experiência, me ocorreu duas coisas. A primeira delas é uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás, que é: o reino de Deus é feito a muitas mãos. E eu percebo que na sua experiência foi a quantidade de pessoas, a rede que foi formada em torno de um problema. Isso é muito poderoso. É poderoso quando a gente consegue juntar pessoas, quando a gente compreende que a caminhada não é uma caminhada solitária, é uma caminhada solidária. Isso fica muito evidente, o impacto que isso causou na resolução do problema. E a segunda coisa é que, por mais desafiador, por mais assustador que a situação seja, que o problema seja, ele sempre traz consigo a oportunidade de superarmos, de criarmos novas soluções, novos projetos, novas saídas, novos caminhos. E fica muito claro para mim, ao ouvir você, e eu quero agradecer por isso, porque sei que essa sua experiência vai inspirar muitas pessoas. Obrigado, Denise.
Denise, mais uma pergunta. Você sabe, né? Você conhece a realidade de projetos sociais, você sabe que a mudança de equipe é muito grande e é muito frequente. Então, para você conseguir esse efeito na instituição, quanto tempo levou e qual foi hoje? Qual que é a frequência de situações de capacitação para que esse conhecimento não se perca.
O processo inicial, até que aconteceu o caso e o pessoal começou a ser treinado, porque foi todo um processo difícil para a gente aprender e também receber esse treinamento e tal. Foi 5 anos inicialmente, né? Já tem 10 anos que a gente usa a metodologia do CLAVES com toda a entidade. Já aconteceu vários treinamentos em momentos diferentes, porque inicialmente nós treinamos toda a equipe de uma vez só. E posteriormente a gente começou a treinar equipes por cidade, por projeto. E daí a gente trazia também o pessoal do sistema de garantia, né? Conselho Tutelar e outras coisas mais. Então, assim, é cíclico sim, porque chega um momento que determinados locais não tem mais pessoas treinadas e a gente precisa começar de novo, né? Então, para esse ano, a gente já está se mobilizando para treinar novos grupos de educadores, porque alguns já não estão mais, né?
Então, na verdade, é um investimento para mudar a cultura, né?
Isso, sistemático, sistemático.
Mais ou menos de 4 em 4 anos eu tenho que fazer um novo treinamento. Mesmo do pessoal que foi treinado, eles adoram passar de novo pelo treinamento, porque eles sabem, eles relembram as coisas, aí eles começam a contar as experiências com as crianças, e é muito rico esse momento da gente. Todo mundo incorporou isso e viu os resultados, na vida das crianças, porque as crianças começam a falar. E aí a gente também começou a monitorar a ocorrência dos casos, né? Então, todos os projetos, mensalmente, eles têm um relatório que, ao final do ano, a gente compila isso para ver qual a incidência disso, do caso das crianças, aparecendo, né? De qualquer tipo de violência contra a criança, não só a violência sexual, né?
Antes de eu passar para o final, que eu quero que você dê uma palavra de encorajamento para os educadores, eu queria só saber de você se nesse trabalho feito com o pessoal dos projetos, pela proximidade e porque as cidades são pequenas, se isso influenciou a igreja, se houve tipo assim, um efeito colateral bom para a igreja que recebe esse projeto social.
Uma coisa que aconteceu é que antes de eu treinar os projetos, a gente fez o treinamento com os obreiros das igrejas, com os líderes das igrejas. Então, assim, foi um modelo um pouco diferente, que eu fiz assim meio rápido, mas eu preparei eles na temática e o que aconteceu nos projetos em relação a prevenção e a implantação do programa Claves para todas as crianças. E muitos usaram dentro da igreja também, que eram outras crianças, às vezes, que não estavam nos projetos, mas que também passaram pelo programa. Então, todo mundo incorporou a liderança da igreja e a liderança dos projetos também. Era fundamental que isso acontecesse, porque ia dar legitimidade e na hora de, por exemplo, dos processos, caso acontecesse alguma coisa, houvesse incidência de casos, também os obreiros das igrejas fazem parte do conselho diaconal que vai dar apoio a vários grupos, igual aconteceu nesse primeiro relato que eu contei. Então, eles tiveram que ouvir as famílias e orar com eles, né? E a igreja, de certa forma, também participou desse processo todo, porque muitos dos educadores são da igreja ou são de outras comunidades cristãs também, e a igreja sabe também que às vezes acontece também dentro do seu próprio caminho, né? É interessante, vira e mexe, alguém fala assim: nossa, eu estou precisando treinar o pessoal da minha igreja. Vamos dar um treinamento para eles, porque eles foram entendendo, porque o Claves não fala só da questão do abuso sexual, ele fala da questão da proteção da criança. Então, a importância da criança na igreja, né? A importância de cuidar da criança, tal. Então, envolve mais do que só a questão da violência sexual. Então, todo mundo ficou mexido e conhece, e participa, e sabe mexer com material, recomenda.
Então, seguir um caminho de aprendizado conjunto, coletivo, foi a grande ideia de superação.
Sim, coletivo. Tem que ser coletivo, tem que ser sistemático e tem que ser perseverante. Porque não era uma ação só em relação só àquelas crianças. É uma coisa maior, né? A prevenção ela está em vários níveis e é necessário que a gente envolva todo mundo para que todos participem de uma cultura nova de bons tratos para criança e para adolescente.
Então, nós vamos te pedir uma mensagem de encorajamento para os educadores, né? E antes disso, eu só vou avisar quem está nos ouvindo que esse programa Claves que ela menciona está disponível para todo mundo no Brasil. Você precisa chegar no site que chama clavesbrasil.org. Lá você vai ver um monte de informações boas para essa temática da prevenção. Então, Denise, qual é a sua mensagem?
O meu desejo é que vocês aprendam sempre a escutar a criança. Escutar as coisas boas que ela tem, as tristezas, escutar as ameaças que eles trazem. Eu acho que esse é um grande caminho para a gente poder proteger a criança e também a gente aprender com elas, né? Nós somos, como educadores sociais com crianças e adolescentes, privilegiados de ter perto da gente pessoas que são sensíveis àquilo que Deus faz, eles são sensíveis à necessidade das crianças, e o nosso ouvido, né, a nossa acolhida para eles vai transformar tanto a vida deles quanto a nossa também. Esse é o nosso recadinho para os educadores.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!